Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Tivemos a assegurar o quórum. Gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas a esta comissão como elementos efetivos e elementos suplentes. Alguns já cá estão, outros provavelmente juntar-se-ão a nós durante esta reunião. Aos senhores deputados Carlos Costa Neves, Manuel Rodrigues, Maria Luísa Albuquerque, do PSD, sejam bem-vindos. Também à senhora deputada Carla Tavares e Palmira Maciel, do PS. As boas-vindas como coordenador e elemento efetivo ao deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP, e ao deputado Pedro Mota Soares, também do CDS-PP, e aos suplentes do CDS-PP, João Pinho de Almeida, que não está cá e virá provavelmente nesta ou numa próxima reunião, e aos senhores deputados suplentes do PSD, Jorge Moreira da Silva e Fernando Virgílio Macedo, que, sendo suplente, está aqui nesta reunião. Sejam bem-vindos e a todos um bom trabalho. Gostaria também de dar conta de que ainda falta indicar os coordenadores, os senhores deputados coordenadores do grupo parlamentar do PS e do grupo parlamentar do PSD. Gostaria que a seu tempo fosse feita essa indicação. Entretanto, informações prévias ao início da nossa ordem do dia. A deliberação de pesar sobre os atentados terroristas ocorridos em Paris e aprovada por esta Comissão foi remetida em 18 de novembro à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e foi por esta personalidade enviada ao Senhor Embaixador da República Francesa em Portugal. Uma breve síntese da audiência da Senhora Embaixadora da Lituânia em Londres, acreditada em Portugal, Mrs. Asta Skaisgirytė, ocorreu no passado dia 25 de novembro, às 11 horas, e a senhora embaixadora manifestou muita vontade de que houvesse a concretização do grupo de amizade entre o nosso Parlamento e o Parlamento do seu país. Outra informação tem a ver com o estabelecimento de contactos para a reunião com o diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, que ficou agendada para o próximo dia 12 de janeiro de 2016, por impossibilidade da agenda do Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu. A audição parlamentar com o Presidente do Tribunal de Contas Europeu também não pode ocorrer na data que lhe foi proposta, ou seja, hoje, dia 9 de dezembro, não teve qualquer viabilidade e o Sr. Presidente apontou a data de dia 1 de março de 2016, porque tem uma agenda, como devem calcular, muito cheia. E então, nesta altura, far-se-ia a apresentação do relatório anual, com a apresentação das conclusões de um relatório especial sobre a assistência financeira a Estados-membros em dificuldades, cuja publicação será próxima dessa data. Por isso, far-se-ia estas duas abordagens destes dois temas importantes. A audição nesta comissão, após a concretização do Conselho Europeu dos próximos dias 17 e 18 de dezembro, será assegurada com um membro do Governo. A informação veio da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, que nos deu nota de que seria no dia 22 de dezembro assegurada a presença de um membro do Governo que reunirá com esta comissão, ficando-se marcar a hora. Isto vem, aliás, no seguimento do cumprimento que é disposto no artigo 4º do nosso regimento, que fala exatamente num membro do Governo. Também tenho a informar que num encontro informal nos corredores desta Assembleia, depois já de tomada de posse do atual Governo, tive a oportunidade de falar com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, doutora Margarida Marques, que mostrou toda a disponibilidade de fazer com periodicidade vindas a esta comissão e manifestou vontade de vir mensalmente reunir connosco. eu agradeci a disponibilidade e espero que essa assiduidade e periodicidade de contactos connosco seja realmente uma realidade. Depois, a audição do Sr. Embaixador dos Países Baixos para a apresentação dos objetivos e prioridades da Presidência do Conselho da União Europeia. Como sabem, vamos ter a partir do dia 1 de janeiro uma nova Presidência do Conselho Europeu, ou do Conselho da União. Por isso, haverá, como é habitual, que agendar um dia e uma hora para o início de janeiro, para a apresentação destes objetivos e prioridades da presidência holandesa. Eu apontaria, se os senhores deputados estivessem de acordo, com a data coincidente com a nossa reunião na segunda semana de janeiro, às 14h30. Se não houver nenhuma objeção, ficaria como? 12, presumo eu que é a segunda. É a, nossa, é a segunda semana e coincide com a nossa reunião. 12 de janeiro já temos o Sr. Diretor. Então, sendo assim, não é a segunda semana, tem que ser a terceira semana. Faço aqui uma correção para a terceira semana. E o documento com as prioridades e objetivos da presidência holandesa será distribuído atempadamente. Representação da Comissão Europeia em Portugal. A senhora representante deu conta da sua disponibilidade para uma colaboração futura e enviou uma carta a agradecer o convite desta comissão para a reunião que foi realizada em 24 de novembro passado. O Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros promove a formação de novos adidos da Embaixada que iniciarão funções muito em breve. E, à semelhança do que acontece em situações anteriores, este Instituto solicitou uma sessão na Assembleia da República no dia 7 de janeiro de 2016, onde possam ser abordados os seguintes temas. Primeiro, a atividade parlamentar internacional com uma breve descrição pelos serviços. Segundo, contactos com os presidentes / deputados das comissões dos negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, incluindo também deputados eleitos pelos círculos da imigração e assuntos europeus, deputados presidentes e ou deputados dos assuntos europeus também. Foi solicitado aos presidentes das comissões indicações no sentido de eles próprios estarem na sessão ou indicarem senhores deputados que o façam. Em devido tempo será indicado também o local desta sessão. Programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Nós, como sabem, como estão lembrados, pedimos, fizemos aqui uma listagem de vários comissários que gostaríamos de ter, que fossem abordados para virem assegurar aqui à nossa comissão a apresentação do programa de trabalho, e a nossa representante permanente em Bruxelas, a doutora Maria João Costa, já fez vários contactos nesse sentido. Contactou os gabinetes dos vice-presidentes Frans Timmermans e da comissária Thyssen, tendo ambos os gabinetes informado, já terem estado aqui há pouco tempo, em Portugal e nesta Assembleia, e em qualquer caso terem uma agenda muito cheia que os impede de voltarem à nossa comissão. Na próxima segunda-feira está agendada uma reunião com o gabinete do comissário Christos Stylianides, que eventualmente poderá vir em janeiro ou fevereiro à nossa comissão. Ainda não temos ainda certezas, só na próxima semana é que nos darão conta destes desenvolvimentos. Outro ponto das informações, apreciação da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias. Foram já indicados os senhores deputados para integrarem o grupo de trabalho informal pelo PSD, o deputado Duarte Marques. Como? Muito bem, então o PSD indica o deputado Carlos Costa Neves, muito obrigada. Pelo PS, o deputado Eurico Brilhante Dias, está confirmado para o grupo de trabalho informal sobre a apreciação da metodologia a seguir para o escrutínio das iniciativas europeias. Mantemos o senhor deputado. Muito bem. Se houver alguma indicação em contrário, façam saber à mesa, se faz favor. E a deputada Isabel Pires, pelo Bloco de Esquerda. Falta designar os grupos parlamentares do CDS-PP e do PCP. Seja bem-vindo, senhor deputado Mota Soares. Estávamos aqui a tentar fazer o ponto da situação do Grupo Informal de Trabalho, que há de acompanhar e apreciar a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias, e falta-nos a indicação do elemento do grupo de CDS-PP que irá fazer parte deste Grupo Informal de Trabalho. A indicação de coordenador, como sabem, ficou para ser efetivada no seio do próprio Grupo de Trabalho. Atenção então para o próximo agendamento da nossa próxima reunião, que será no dia 15 de dezembro, às 15h30. Passamos agora ao... Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Só em relação ao grupo de trabalho informal da metodologia de escrutínio do PCP, serei eu própria.
Presidente, obrigado. Talvez forçando um pouco, isto possa ser incluído no ponto das informações. Em primeiro lugar, agradecer os cumprimentos da Sra. Presidente e dizer que é com gosto que estou nesta comissão, que tem sido a minha atividade essencial nos últimos 6 anos e, portanto, cá estou. E agradeço os cumprimentos e cumprimento todas as colegas e todos os colegas nesta comissão. Em segundo lugar, dar nota de alguma dificuldade que vou ter, porque as horas das comissões de defesa, negócios estrangeiros e assuntos europeus praticamente coincidem, e como eu sou membro efetivo também na defesa, vou ter que fazer escolhas difíceis. Não sei se vai ser possível ao longo do tempo vir a modificar isso, mas se não for, fica pelo menos o problema levantado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Mesmo com essa questão, vamos tentar que tenha o dom da ubiquidade e que assegure a sua presença, que é uma presença valiosa nesta comissão. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para pôr uma questão, a Sra. Presidente referiu-se à vinda dos seus comissários aqui à comissão, não se referiu ao comissário Carlos Moedas, que também tinha sido pedido para vir, e portanto, sendo português, pensaria mesmo que começaríamos por aí, como o Sr. Presidente não se referiu, só para saber qual é o ponto de situação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão todos os senhores comissários que não foram referidos e aqueles dois primeiros que disseram que não tinham agenda para vir, e acresce o facto de não ter agenda, o facto de já terem estado aqui há pouco tempo, todos os outros estão a ser contactados para ver qual é aquele que terá agenda mais cedo e para poder assegurar a vinda cá à comissão. À nossa comissão. Por isso não está descurado, pelo contrário, a vinda do senhor comissário Carlos Moedas. Podemos passar então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 3, referente à reunião de 24 de novembro de 2015. Algum senhor deputado que tenha alguma alteração a propor à redação da ata? Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Até porque não estive nesta reunião, li a ata com uma certa atenção para pôr a par das questões tratadas e verifico que na página, elas não estão numeradas, mas no ponto 3, no segundo parágrafo, há aparentemente um erro de, não será da telegrafia, será informático, ou então sou eu que não estou familiarizado com o termo. Implementação das práticas constantes do documento mártir mencionado.
É mesmo uma inovação.
portanto, senhor, deve ser matriz.
É mesmo, senhor deputado, é mesmo uma inovação.
É um documento mártir.
Exatamente. Nós podíamos dizer que era um draft ou um projeto ou uma proposta e arranjamos esta nova, exatamente, esta nova denominação.
Já aprendi qualquer coisa, senhora Presidente.
Para chamar ainda mais a atenção para a importância que é olhar para este documento e martirizá-lo com novas propostas e propostas inovadoras. A ideia é martirizar o documento com propostas inovadoras. Mais alguma observação, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, era para sublinhar a elevação com que a ata foi redigida face ao ponto relativo à reunião com a representação da Comissão Europeia em Portugal, que me parece estar no sentido daquilo que foi o sentido de todas as senhoras, todos os senhores deputados, face às não respostas. O inciso para este efeito era só mesmo no penúltimo parágrafo relativamente a esse ponto, que diz a final, vírgula, a senhora Presidente renovou. Eu poria no por fim ou no fim ou a final, isto aqui não me parece aqui por fim.
Observação relativamente à ata. Não observando mais nenhuma pedido de palavra para alterar a ata, ponho à votação com as alterações introduzidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto 3. Breve síntese da participação da delegação da Comissão dos Assuntos Europeus à 54ª COSAC no Luxemburgo. Foi uma COSAC muito interessante, foi uma COSAC de estreia para alguns elementos, designadamente para a Presidente da Comissão, eu própria. A agenda era uma agenda muito interessante, tinha 3 temas, 2 dos quais muito interessantes. Um deles absolutamente consensual, 2 outros deles não tanto. O primeiro, sobre a crise das migrações e dos refugiados, suscitou questões sensíveis, designadamente na parte final da elaboração do contributo da COSAC, com manifestamente alguns países membros, designadamente a Roménia, a Hungria, a Bulgária, a manifestarem, a Polónia também, a manifestarem alguma sensibilidade relativamente a assuntos que têm a ver com o mecanismo permanente da recolocação de imigrantes, bem como o regulamento de Dublin, que suscitou uma complexa, demorada e muito negociada conversação sobre as conclusões a incluir no contributo. Depois, o segundo ponto da agenda digital foi muito consensualizado, aliás, um ponto que é visto por praticamente todos, para não dizer todos os Estados-membros, como uma oportunidade de crescimento económico e competitividade na nossa economia europeia. E o terceiro tema, que teve a ver com o alargamento, que é um assunto que não é completamente a ordem do dia, porque sabemos que no decurso destes próximos 4 anos, ou seja, nestes 5 anos de legislatura, não há intenção de abrir o processo de alargamento a novos Estados-membros, mas foi objeto de uma discussão muito acesa, muito profícua, designadamente relativamente à futura adesão da Turquia. E Portugal teve, através dos senhores deputados, de intervir neste particular e neste ponto em concreto. Não houve nenhum senhor deputado da delegação desta nossa comissão que não tivesse feito uma intervenção bem sustentada, uma intervenção bem fundamentada. Por isso, mais uma vez, Portugal na COSAC, através dos representantes desta comissão, tiveram um papel muito positivo e frutuoso na COSAC. Isto dito, está uma breve síntese da participação no dossiê, que eu convido os senhores deputados a verem atempadamente, não agora, e depois se houver alguma coisa que queiram corrigir, ficaremos à vossa disposição. Ponto, não sei se há alguma intervenção neste ponto. Faça favor, Sr. Deputado.
Apenas em nome de um dos membros da delegação, é que do Partido Socialista fui eu próprio e o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Deputado Vitalino Canas, dizer que a COSAC foi uma, para mim era uma primeira experiência, para o Deputado Vitalino Canas era mais uma das COSACs a que ele já tem ido. Foi uma COSAC particularmente interessante pela questão central em torno dos refugiados. Ela consta do relatório, a Sra. Presidente já fez os esclarecimentos que me parecem pertinentes sobre o tema. Só fazer uma referência, que eu próprio não fiz uma intervenção nesse painel, mas sim no Mercado Único Digital, que é um tema, uma iniciativa da Comissão, e que, para o qual refleti essencialmente sobre as desvantagens dos mercados da periferia no que diz respeito ao comércio eletrónico, ou ao comércio eletrónico de bens para produção em pequena escala. Esse assunto consta da comunicação da Comissão, mas deve ser um assunto que esta Comissão, em conexão provavelmente com a 6ª Comissão, deve acompanhar com bastante cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques. Muito
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria apenas referir que, de facto, a COSAC correu bastante bem. A participação portuguesa foi intensa e permanente, chamando a atenção apenas para o facto do tema concreto, o tema mais abordado durante aquela reunião, a ter sido a questão dos refugiados e da segurança das nossas fronteiras, e perceber que havia um consenso muito alargado sobre esta matéria, que foi possível chegar a um comunicado final de acordo com todas as delegações, apesar de haver, obviamente, opiniões e posições diferentes entre alguns Estados-membros. Mas penso que é de referir o tom geral de que não nos podemos precipitar em tomar medidas securitárias sobre a pressão dos acontecimentos, nem pôr em causa algumas das liberdades que constroem e que são a origem do projeto europeu. Mas queria apenas salientar que foi uma participação, penso que é habitual, da Assembleia da República Portuguesa, em que todos os participantes, todos os representantes e a Sra. Presidente estiveram presentes nas discussões mais importantes, inclusive nos debates que levaram ao acordo sobre o comunicado final, em que Portugal também teve um papel relevante. E, posto isto, dizer que Portugal esteve ao seu melhor nível, como é habitual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passemos então agora ao quarto ponto da ordem de trabalhos, projeto de plano de atividade da Comissão dos Assuntos Europeus para a 13ª Legislatura. Como os seus deputados saberão e estarão munidos, foi enviado o projeto de plano de atividades. Cada um já teve a oportunidade de o ver, com certeza. Solicita-se a definição indicativa das atividades a realizar, pelo menos nas duas primeiras sessões legislativas. Eu tenho a indicação por parte do apoio técnico que normalmente se fazem a prioridade das atividades que se querem levar nos dois primeiros anos da sessão da legislatura, ou seja, na primeira e nas segundas sessões da legislatura, convinha aos senhores deputados hierarquizarem as atividades que querem levar a efeito. Por isso faço esta recomendação. Depois, uma ideia mais ou menos inovadora que surgiu no decurso da COSAC, em conversas entre os senhores deputados e a nossa representante permanente no Parlamento Europeu e a nosso apoio técnico na altura assegurado pela doutora Joana Figueiredo, que tenho, aliás, uma aspa para abrir e dizer que deixou de estar entre nós e foi abraçar um desafio para a presidência do Conselho de Ministros. Por isso, vamos ter uma nova colaboradora, ou colaborador, que será indicado pelos serviços competentes desta Assembleia da República. Mas, voltando ao que estava a dizer, surgiu nessa a ideia de ser designada uma delegação para realização de uma visita às instituições europeias, Parlamento Europeu, Comissão Europeia e, eventualmente, Conselho, a ponderar também uma delegação da nossa Comissão e uma delegação ao mais alto nível, com a participação de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Seria uma forma de darmos corpo a uma das preocupações que tem sido da atual Comissão e também do Parlamento Europeu, no sentido de estreitar ligações entre os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu, as instituições comunitárias em geral. E para fazer esta, assinalar este marco, que para nós é importante, estamos no início de uma legislatura, no início de um novo ciclo que se quer muito mais político e muito mais virado para fora do que aquele que tem sido a atuação desta Comissão, um bocadinho com tempo, talvez excessivo, relativamente a atividades burocráticas e administrativas, seria uma fórmula de fazer este início do propósito de atuação política desta Comissão e dar um cunho solene, digamos assim, com uma Comissão constituída ao mais alto nível. Faríamos um agendamento depois com o Sr. Presidente do Parlamento Europeu, com o Presidente da Comissão Europeia, com o representante da Presidência do Conselho em exercício, e assinalaríamos assim uma nova etapa de estreitamento das nossas instituições. Gostaria de saber a vossa opinião, muito brevemente, gostaria de saber qual era a opinião de cada grupo parlamentar relativamente a esta proposta. Sr. Deputado Arte.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu vou dividir a minha intervenção com o deputado Costa Neves, por razões que já se vão perceber. Relativamente às propostas do grupo parlamentar do PSD, que em devida altura entregámos, e ficamos bastante satisfeitos por ver que a sua esmagadora maioria estão incluídas no plano de trabalho da Comissão, e mesmo sabendo que é apenas para as primeiras dois anos, as duas primeiras sessões legislativas, há aqui duas matérias que nos parecem importantes que façam parte e que façam parte do programa, até porque são traves fundamentais dos assuntos europeus. A política externa e de segurança comum não está mencionada no programa da Comissão e até há um fora próprio de uma reunião interparlamentar relativamente a esta matéria, que ocorre com bastante regularidade em que Portugal tem uma presença bastante relevante. Portanto, parece-nos fundamental que seja incluído este ponto no programa de atividades. Há outra matéria que tem a ver com o Plano Juncker, que também foi uma sugestão nossa, porque nos parece um dos programas mais importantes deste mandato da Comissão. É um programa de investimento, é um programa que teve um papel fundamental o Parlamento Europeu, é um grande pacote do Parlamento Europeu, que teve até dois relatores para tratar deste assunto. Pode ser uma oportunidade de investimento para empresas e instituições e para o Estado português ao longo dos próximos anos, e, portanto, parece-nos fundamental que esta Comissão, de forma bastante aplicada, possa acompanhar a execução deste plano, quer ao nível nacional, quer ter uma posição também de análise e de crítica relativamente ao seu modelo institucional e ao seu desenvolvimento. São estas as duas principais matérias que, do nosso ponto de vista, estão fora deste programa, desta proposta. Há outras que se enquadram dentro de princípios ou de chapéus-chave da proposta e, portanto, não vale a pena estarmos a especificar, porque dentro do semestre europeu cabem muitas coisas que nós sugerimos, mas, portanto, estão bem acomodadas sob o chapéu do semestre europeu. E tal como em outras situações. São estas duas questões que nós gostávamos que fossem incluídas, porque nos parece que podem vir a fazer parte do principal desta Comissão ao longo dos próximos meses. Passava agora a palavra ao deputado Costa Neves, que tem aqui mais uma.
Senhor Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, como verificarão, a intervenção do meu colega Duarte Marques inseria sobre aspectos que se entende deveriam estar. Eu diria, acrescentando, que nomeadamente em relação à política externa e de segurança comum, que deveria ser posta em paralelo com os três pontos que são identificados aqui logo no fim da introdução, ou seja, devia ter essa dignidade, porque é uma questão que me parece essencial até no atual momento. Depois, a minha intervenção é mais sobre as propostas concretas que aqui estão formuladas e pedindo a atenção para alguns aspectos. Portanto, vou-me referir ao documento propriamente dito. Audições da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, ponto 221. Diz-se aqui que a senhora Secretária de Estado é ouvida na semana anterior e posterior à data de realização dos Conselhos Europeus. Desde a publicação desta Lei 21/2012, que alterou a anterior, antes vem o Primeiro-Ministro, depois vem a Secretária de Estado. E, portanto, não vem duas vezes. É o Primeiro-Ministro que vem antes. E, portanto, era para propor que isto fosse alterado. Audições de membros do Governo, ponto 222. Diz-se aqui que a Comissão, em conjunto com as Comissões Parlamentares competentes em razão da matéria, realizará audições conjuntas do membro do Governo competente. Bom, como todos sabemos, há dezenas de reuniões das várias formações de Conselho. E se a Comissão de Assuntos Europeus, sempre que houver uma reunião de formação de Conselho, ouvir o membro do Governo, nós faremos só isso e não nos dará tempo. Portanto, o que eu proporia é que tivesse aqui uma redação mais cautelosa, poderá realizar e, ao mesmo tempo, faríamos pressão sobre as restantes comissões para que elas, sim, ouvissem sempre o membro do Governo respectivo quando houvesse estas reuniões. Penso que as razões são evidentes. Depois, no ponto seguinte, no parágrafo seguinte, ainda no 222, diz-se que nós faremos audições conjuntas sobre o TTIP e sobre o Acordo de Livre Comércio com o Canadá. Eu chamaria a atenção para dois aspectos. Primeiro, o do Canadá está encerrado, está negociado e, portanto, não me será a pena fazer aqui referência. Eu poria, era aqui uma rede de segurança que diria e outros, porque pode interessar o da China, pode interessar o da América Latina, pode interessar outros e, portanto, abriria a redação. Depois, na página seguinte, na página 6, identifica-se no fim da página, no ponto 2.4, nas outras audições, um conjunto de comissários que seriam especificamente ouvidos na comissão. Salvo erro 5 ou 6. Como isto tem sido um cavalo de batalha, e eu reparei que a senhora Presidente já referiu este aspecto hoje em relação à reunião que se teve com a representante da Comissão Europeia em Lisboa, eu também aqui poria e outros que venham ao país. Ou seja, não deixaria só estes 5. Penso que seria importante, sempre que viesse um comissário a Portugal, tivesse na sua agenda uma passagem pelo Parlamento Nacional. E portanto, sugeriria que aqui também não se fechasse nos que aqui são ditos e especificamente apontados. Depois, na página 8, no ponto ainda 2.4, na página 8, identificam-se as personalidades que serão ouvidas. E diz-se, nomeadamente, que será ouvido o embaixador Domingo Fezas Vital, representante permanente da REPER. Ora, já não é ele. E, portanto, eu diria que o melhor era tirar todos os nomes. Quer quando se fala no embaixador Domingos Fezas Vital, quer quando se fala no embaixador Nuno Brito, quer quando se fala no embaixador Robert Sherman, quer quando se fala no professor doutor Miguel Monjardino, porque referiria no geral, e portanto o REPER, o embaixador nos Estados Unidos, etc. Ou especialistas nestas matérias para substituir a referência ao doutor Miguel Monjardino, que pode haver outras pessoas que nos interessem ouvir. Depois, no 6.1, participação da COSAC, indica-se a COSAC do primeiro semestre, há uma no segundo semestre, pode não haver ainda datas, mas eu penso que se deveria referir as duas, já que se refere especificamente a do primeiro semestre. E era tudo, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, peço desculpa. Relativamente à pergunta que também colocou sobre a tal visita da nossa parte, com certeza que sim, com a Comissão, para preparar a visita.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves, pelas reparos e pelas contribuições, mesmo em relação ao Sr. Deputado Duarte Marques, dizer que esta proposta que eu acabei de lançar aqui a debate, mesmo que breve, implica custos e por isso é que nós queremos ter a sensibilidade de cada um dos grupos parlamentares para saber se devemos incluir ou não esta inovação no nosso plano de atividades, porque tem, obviamente, que ser projetado o impacto financeiro no orçamento respectivo. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, também para nos regozijarmos pelo facto do plano de atividades, a proposta que o Sr. Presidente trouxe aqui, ter, de certa forma, acomodado praticamente todas, se não todas, as nossas primeiras propostas. O Sr. Deputado Carlos Costa Neves já tocou aqui alguns aspectos que eu iria tocar, portanto não vou tocá-los. Me parecia demasiado rígida a redação e a minha proposta era que pusesse aqui, entre outros, em vários pontos e também os nomes, de facto, dos embaixadores, que hoje alguns já não estão ao serviço ou nos serviços relativos à União Europeia. Por fim, dizer que relativamente à iniciativa que a Sra. Presidente acabou por pôr à discussão, parece-nos, aliás, muito bem e sublinhar isso, porque, de facto, a afirmação de Portugal também se faz, e hoje, nesta Europa dos Parlamentos Nacionais, pela afirmação de uma certa identificação com o próprio trabalho parlamentar nacional junto das instituições europeias. E, portanto, julgo mesmo, quando estes mecanismos do artigo 12 do Tratado de Lisboa começarem a ter uma outra dimensão que ainda não têm tido, haverá mesmo necessidade de visitar outros parlamentos nacionais na agregação de vontades e de articulação de posições relativamente àquilo que tange com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Portanto, uma afirmação de princípio no início de uma nova legislatura, ainda por cima acompanhada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, parece-me de todo de sublinhar a sua importância e de dar o nosso agreement.
Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar indicação que, de facto, em primeiro lugar, também congratular que as propostas feitas também estão aqui incluídas e concordar com as pequenas alterações que o deputado do PSD deu aqui indicação, que, de facto, no 2.2.2 incluir e outros, ou entre outros, porque, de facto, o CETA já estará e poderão surgir outros tratados que interessem aqui discutir, e no 2.4 também, tal como retirar os nomes para colocar apenas o cargo em questão, porque pode sempre alterar, concordar com essas alterações, achamos que deve ficar assim no plano de atividades, e também nada a pôr com, relativamente à proposta que fez sobre a representação também deste Parlamento nas europeias, é sempre importante.
Muito obrigada. Muito obrigada. Paula Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito, muito breve, só fazer esta referência, também estamos de acordo com a generalidade das propostas que foram aqui feitas em relação ao plano de atividades. Eu chamaria só a atenção de um aspecto em relação ao 2.2.1, que é a audição da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que vem a referência dessas audições se realizarem antes e depois dos Conselhos Europeus, e até tendo em conta a referência que o Sr. Deputado Costa Neves aqui fez, mas a frase continua, e eu, na minha opinião, parecia-me que o continuar da frase resolveu o problema que foi colocado, porque coloca assim, exceto quando o debate que antecede o Conselho Europeu se encontrar agendado para ação plenária, aliás, que é como vai acontecer para a próxima semana. Mas, de qualquer das formas, só queria colocar esta questão. Parecia-nos bem como está, mas também nenhuma objeção a que se possa ter uma outra redação. Colocava aqui só uma única questão, porque no 2.1 vem uma referência que o Sr. Ministro será ouvido nesta comissão no âmbito do Orçamento de Estado para 2016, e que virá pelo menos mais uma vez na primeira sessão legislativa. Eu gostaria de perguntar porquê desta referência desta forma, se não deveria ficar aqui colocado de acordo com o previsto regimentalmente. Obviamente que nós temos atenção que o Sr. Ministro, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanha a Comissão de Negócios Estrangeiros e acompanha esta, e obviamente temos que atender a essa particularidade. Mas a minha questão era se há alguma coisa que vem de trás, se há alguma opção. Quanto à proposta que a Sra. Presidente fez da deslocação, também não vemos nenhum inconveniente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Registamos todos os pedidos de alteração que acolhemos para serem agora postos e plasmados no plano de atividades. Quanto a esta questão levantada agora pela Sra. Deputada Paula Santos relativamente à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, esta não é uma questão que tenha qualquer tradição do passado, é fruto de uma proposta apresentada por um grupo parlamentar aqui presente, que eu não lhe sei dizer exatamente qual, mas vamos apurar qual, porque foi uma proposta feita que foi acolhida para o plano de atividades. É exatamente essa indicação que temos, mas vamos apurar e vamos dar conta da autoria da proposta e na próxima reunião será informado disso mesmo. Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para clarificar com a Sra. Deputada Paula Santos esta questão da presença e porque é que eu mostrei tanto empenho em que a questão fosse clarificada. É que não depende da vontade do Primeiro-Ministro vir ou não vir ao Parlamento. A lei estabelece que ele venha ao Parlamento antes dos Conselhos Europeus. E a redação, tal como está, diz 7 quando o debate que antecede o Conselho Europeu se encontrar agendado para a sessão plenária. Está sempre. E, portanto, a redação que aqui está pode abrir à admissão de que nós entendemos que o Primeiro-Ministro poderá decidir não vir. E por isso é que eu fiz um pouco de questão nisso. Em relação à proposta da Sra. Presidente, e deixava a reflexão dos colegas, talvez assumindo essa proposta, deixe de fazer sentido fazer referência no 6.5 à deslocação a Estado-membro da União Europeia ou a país candidato. Talvez seja excessivo fazer-se essa deslocação prevista no ponto 6.5 e, ao mesmo tempo, seguir a proposta da Sra. Presidente. Mas deixa a consideração de todos.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, só queria clarificar uma questão. Quando coloquei esta questão em relação às audições obrigatórias dos membros do Governo, neste caso concreto, Sr. Ministro, era mesmo compreender o porquê, não era nenhum motivo de objeção, mas só para perceber o porquê da redação e da forma como está colocada.
Nós percebemos, Sra. Deputada, relativamente à questão agora levantada pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves, de eventualmente esta deslocação a um Estado-membro da União Europeia ou a país candidato poder vir em alternativa ou substituir aquela outra proposta, tenho a informar, enquanto Presidente da Comissão, que não tem qualquer conexão. O espírito daquela missão é um espírito de assinalar solenemente, por parte desta Comissão e desta Assembleia, de que queremos um estreitamento real e efetivo das relações entre a nossa Comissão, o nosso Parlamento Nacional, com as instituições comunitárias. A outra deslocação tem a ver exatamente com um processo que pode ter atualidade, quer num Estado-membro, quer num país candidato a Estado-membro. E há, inclusivamente, já propostas informais no sentido de que essa deslocação seja feita à Turquia, que é, como sabem, um dos países que está há anos em processo de preparação para a adesão e que Portugal, através dos seus organismos e instituições, tem vindo a acolher a pretensão, e seria uma forma de tomarmos também uma posição com visibilidade pública relativamente àquela que deve ser a tomada de posição sobre a futura adesão da Turquia, num processo que se há de abrir depois de 2019, relativamente aos processos dos Estados que pretendem aderir à União Europeia. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, parece-me que quer intervir.
Não, apenas que informalmente confirmo que essa questão foi levantada durante a viagem da delegação à COSAC.
Sr. Presidente, sobre essa matéria das missões, eu parece-me que, tendo em conta o orçamento que costumamos ter nesta Comissão, não será fácil enquadrar as duas. Mas também admito que, se é uma proposta do próprio Presidente da Assembleia, a própria Assembleia encontrará soluções para isso. E, portanto, um tempo novo. Obrigado.
Pois, temos que ser criativos e, muito provavelmente, temos que pedir à Presidência, à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, querendo aderir a esta nossa vontade solene de assinalar o estreitamento de relações deste Parlamento com as instituições comunitárias, que dê um pouco da fatia do seu orçamento para possibilitar exatamente a realização dessa missão. Vamos trabalhar nas várias hipóteses.
Sra. Presidente, muito obrigado. O mais relevante desta participação e do relatório, que todos terão acesso nas suas caixas de correio, é chamar a atenção para a questão do cartão verde, que está, aliás, no ponto seguinte. Esta reunião, que teve lugar em Bruxelas, há cerca de duas semanas, incidiu sobretudo sobre qual o modelo de funcionamento deste cartão verde. Para os que não estão familiarizados com o conceito, é, no fundo, uma evolução do cartão amarelo que permite parar um processo legislativo, o cartão verde pretende ter uma ação mais positiva, ou seja, quando há um grupo de parlamentos nacionais que acordam uma proposta que recomendam uma iniciativa legislativa à Comissão Europeia. É, no fundo, pôr nos parlamentos nacionais algo de contributo positivo para iniciativas legislativas ao nível europeu. Chama-se a vossa atenção que aquilo que está em discussão neste momento é ser um mecanismo informal de funcionamento, ou seja, não há ainda uma obrigação de colocar sobre a Comissão Europeia a responsabilidade de reagir, ou seja, que no modelo que está pensado deixa um bocadinho ao critério e à boa vontade da Comissão de tomar esta iniciativa na sequência da pressão política dos Parlamentos Nacionais, mas parece-me ser a solução mais rápida, mais eficaz, porque não exige alteração de tratados. Chamo a vossa atenção que ainda recentemente, durante estas discussões, a Comissão estava a preparar uma comunicação sobre a economia circular. A economia circular é um conceito que, no fundo, pretende fala do reaproveitamento de vários bens, aos mais diversos níveis, e os Parlamentos Nacionais apresentaram uma proposta para que incluísse nesta comissão a questão do desperdício da comida. Durante o processo de discussão sobre este novo modelo, a tensão era saber se a comissão iria já ter isso em conta ou não. A comissão não falou cedo, só tivemos conhecimento quando a Comissão apresentou a tal comunicação sobre a economia circular e, portanto, os Parlamentos Nacionais ficaram sempre à espera qual é que seria a gestão política que a Comissão faria disto. E a Comissão teve um sinal político que foi à primeira proposta de um Parlamento Nacional ou de um grupo de Parlamentos Nacionais, incluiu logo esta questão na comunicação que fez. Ou seja, o soft power, o soft law, penso que é assim a expressão mais correta, permitiu que a Comissão, apesar de não ter a obrigação, a pressão política dos Parlamentos Nacionais funcionou, colaborou de forma positiva. A leitura que se tira desta matéria é, na minha opinião, que os Parlamentos Nacionais têm um papel de aproximação das questões da União Europeia aos seus cidadãos. Ou seja, podem ter um contributo também positivo e não apenas um contributo fiscalizador pelo lado positivo. Nesta reunião que teve lugar em Bruxelas, outro dos pontos que foi relevante e que, aliás, tem também consequência disso a nossa proposta no plano de atividades, que é a avaliação da implementação do Tratado de Lisboa. Foram apresentados dois relatórios sobre esta matéria, com alguns especialistas também, e eu acho que é uma reflexão que esta Comissão deve fazer e deixo como sugestão que, durante este mandato, durante esta sessão legislativa, sobretudo, seja possível fazer aqui um debate, ter uma conferência alargada com vários peritos, para Portugal também poder dar o seu contributo sobre aquilo que está a funcionar no Tratado de Lisboa, aquilo que pode funcionar melhor, e no fundo também perceber se já alcançámos ou não os objetivos do Tratado de Lisboa. Penso que estes são os dois temas principais, e eram os dois temas principais desta reunião, em que tive a honra de participar em representação da Comissão de Assuntos Europeus Portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques, pelo relato que nos faz da sua participação nesta importante reunião e do contexto que nos dá do cartão verde. Se não houver nenhuma intervenção, faça favor, Sr. Deputado António Gameiro.
Sr. Presidente, para agradecer o relatório ao Sr. Deputado Duarte Marques e a perspectiva que põe aqui em cima da mesa, que é aquela que efetivamente hoje tem razão de ser na União Europeia, e o facto dos Parlamentos Nacionais estarem a levantar esta questão do cartão verde tem muito a ver com a falta de aproximação que as instituições europeias têm dos próprios Parlamentos Nacionais. E, portanto, o Tratado de Lisboa veio trazer uma nova filosofia de participação dos eleitos nacionais na legislação europeia, com a obrigatoriedade, em determinadas circunstâncias, de serem ouvidos, mas sempre na perspectiva daquilo que já está estatuído entre o processo de codecisão entre Conselho, Comissão e Parlamento, ou entre pelo menos duas dessas instituições. O que é facto é que, relativamente à matéria da participação dos Parlamentos Nacionais, um dos temas que foi abordado nesta reunião que nos é agora relatada, põe mesmo em causa, por aquilo que eu pude depreender do relatório e dos documentos anexos, aquilo que falta fazer. Ou seja, os próprios Parlamentos Nacionais hoje vêm-se em circunstâncias de ter no tratado um conjunto de prerrogativas, mas depois, do ponto de vista prático, elas serem pouco execuíveis. E, portanto, para além de uma participação proativa de recomendações e de análise de outras perspectivas de matérias a incluir na legislação europeia, há um sem número de áreas onde os Parlamentos Nacionais deviam intervir com muito maior acuidade, não diria mais, se não disser, pelo menos, na qualidade da legislação europeia. Porque, como sabemos, sempre que um diploma vem do Conselho ou da Comissão para o Parlamento Europeu, quando sai de lá, aquilo é uma manta de retalhos que, mesmo para qualquer cidadão leigo na matéria, é imperceptível. Não se consegue atingir, para além de o rigor jurídico e outro ser muito, 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 muito censurável. Portanto, eu julgo que os Parlamentos Nacionais têm aqui um papel de construção ainda de uma posição dentro da própria União Europeia, e vi com bons olhos que quer os professores de Sciences Po, quer a outra professora inglesa, tivessem sublinhado o facto de a União Europeia ter que evoluir nos tratados, e este mecanismo informal do cartão verde pode ser um primeiro passo de afirmação, de facto, dessa aproximação das instituições europeias aos Parlamentos Nacionais como uma forma de uma maior participação dos Parlamentos Nacionais e, por essa via, dando palavra também ao povo europeu, de acompanhar, não só pela atividade dos deputados europeus, mas também dos deputados nacionais, na construção de uma União Europeia mais próxima e mais transparente.
Deputado António Gameiro, não registro mais nenhum pedido de palavra. Passamos então para o ponto 6 da agenda do dia. Proposta de cartão verde apresentada pela Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Letónia. Houve uma proposta, como o ponto indica, apresentada pelo Parlamento da Letónia e pela sua Comissão dos Assuntos Europeus, que tem a ver com a revisão da Diretiva sobre Serviços de Comunicação Social e Audiovisual, a Diretiva 2010-2013. A Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Letónia apresentou uma proposta de cartão verde que visa transmitir à Comissão Europeia preocupações dos Parlamentos Nacionais que devem ser tidos em consideração a quando da revisão da diretiva, e enviou-nos uma carta da Presidente da Comissão, Letan, que tem em anexo a referida proposta, que sublinha e aborda temas relacionados com a comunicação social, com os direitos, liberdades e garantias, e nessa medida põe à consideração das comissões especializadas dos Estados-membros o respectivo envolvimento. Esta proposta é uma proposta ainda no início do seu processo. Tivemos a ocasião de pedir à nossa representante permanente junto de Bruxelas para averiguar qual é o andamento desta proposta, e a informação que temos é que ainda nenhuma das comissões dos assuntos europeus das câmaras parlamentares subscreveram esta proposta. Foi pedido ou foi indicado uma data limite, 22 de janeiro de 2016, por parte do Parlamento da Letónia, para ser feita o contributo, para ser feito o contributo dos vários parlamentos, mas não temos ainda nada a adiantar sobre qual é o procedimento e a adesão a este procedimento. Pedimos e reiteramos o pedido à nossa presidente, à nossa representante, melhor dizendo, para ir acompanhando este assunto e para nos manter a par do que vai acontecendo e dos eventuais contributos que forem aparecendo relativamente a esta proposta. Para nós também avalizarmos e avaliarmos o que é que está exatamente em causa aqui. Muito provavelmente estão interesses ligados a preocupações do Estado proponente, do Parlamento proponente, que nós temos que estudar o alcance, estudar as implicações e avaliar se vale ou não a pena estarmos a entrar com contributos. Por isso, se me permitirem, eu vou continuar a pedir à nossa representante permanente em Bruxelas para nos dar conta do andamento e do procedimento destas propostas junto dos seus congéneres. E nós vamos também fazendo o nosso trabalho por aqui. E quando tivermos exatamente balizada a implicação desta proposta, tomarmos aqui uma decisão que tem que ser, obviamente, uma decisão que, se for visar uma proposta efetiva, que respeite a data limite que é indicada pela proposta letã. Abro agora, então,
Sr. Presidente, eu percebo a sua preocupação com a eficácia da coisa, mas se nós vamos pedir um parecer à comissão respectiva aqui do Parlamento Português, da Assembleia da República, não sei se depois não há um conflito de datas, e se ficarmos à espera que os outros parlamentos venham a aderir à iniciativa letã, para ver se vale a pena o esforço ou não, pode acontecer muito em cima e não termos tempo de cumprir as formalidades necessárias. Eu não sei se não valia a pena consultar desde já a nossa comissão que tem essa matéria e depois tomar uma decisão posterior sobre a nossa posição relativamente ao acompanhamento ou não da iniciativa do Parlamento da Letónia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O nosso procedimento é exatamente esse: avaliar qual é a situação para depois darmos um enquadramento à comissão competente, mas faremos isso. É a nossa intenção fazer atempadamente a comunicação à comissão competente da nossa Assembleia para acompanhar e depois tomar a decisão que entender. Agora, seguimos um princípio de precaução, no sentido de ainda não termos enviado nada à comissão competente sem termos um enquadramento que pudéssemos dar, que não temos até ao momento o enquadramento que pudéssemos dar. E queremos fazer isso com algumas balizas e algum fundamento, porque o que nos parece é que há aqui questões absolutamente nacionalistas do Parlamento letão que têm que ser avaliadas, mas, Sr. Deputado, faremos com a devida antecedência a comunicação desta proposta à nossa Comissão Parlamentar Competente. Mais alguma intervenção relativamente a esta matéria? Não havendo, então, passamos ao ponto 7 da nossa ordem de trabalho, Estratégia Global da União Europeia em matéria de política externa e segurança. A informação que veio da representante permanente da nossa Assembleia junto da União Europeia dá conta do seguinte, e passo a ler a informação. Na Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa, realizada a 5 e 6 de setembro passado, A alta representante para a política externa e vice-presidente da Comissão Europeia informou os participantes que estava em preparação a revisão da estratégia global da União Europeia em matéria de política externa e segurança. Recorde-se que a Estratégia Europeia de Segurança é de 2003, tendo sido revista em 2009. Esta documentação está em anexo. Considerando os desenvolvimentos que aconteceram nos últimos anos, bem como os novos desafios que se colocam à União Europeia nestas áreas, foi decidido iniciar o processo de revisão, que deverá culminar em junho de 2016, com a apresentação da nova estratégia. Ainda na conferência interparlamentar supramencionada, a nossa representante, a alta representante, desafiou os parlamentos nacionais a enviarem contributos sobre a revisão da estratégia de segurança, incluindo designadamente propostas concretas a serem incluídas na nova estratégia, e acrescentou que o debate sobre estas propostas poderia depois ocorrer na conferência interparlamentar seguinte, que irá ocorrer em Haia, de 6 a 8 de abril. No seguimento desta intervenção, a Presidência do Luxemburgo enviou a carta sugerindo que pudessem ser enviados contributos para a Presidência, que os compilaria e remeteria para a alta representante. Considerando a data em que a carta foi enviada e o período pós-eleitoral em Portugal, foi já solicitada uma prorrogação do prazo de forma a que, querendo, as comissões competentes possam encetar um debate e preparar um contributo com propostas concretas. A Presidência solicita que, se possível, o contributo possa ser enviado até ao final de 2015, primeiros dias de 2016, no máximo. Foi remetido por mim um ofício às segundas e terceiras comissões, no sentido de se elaborar um contributo único que reflita as propostas das três comissões parlamentares envolvidas nas matérias em apreço, caso assim o entendam. Esta parece uma matéria relevante, e por ser uma matéria relevante e termos um prazo curto, importa que todos estejamos muito cientes do que isto envolve e do trabalho que isto exige. Senhores deputados, que queiram intervir?
Senhor Presidente, esta matéria é sempre uma matéria que cria conflito entre esta Comissão e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu tive uma informação que a Comissão de Negócios Estrangeiros acabou de aprovar uma opção por fazer um parecer próprio. Eu só espero que o Parlamento Português não venha a aprovar dois parceiros em sentido contrário. Não sei se conseguimos aqui chegar a um entendimento entre presidentes de comissão. Eu admito que entre grupos políticos, se consigamos claramente ou internamente, que a posição do PSD na Comissão dos Assuntos Europeus não seja muito diferente dos negócios estrangeiros em matéria de parecer. Quanto ao formalismo da proposta, que é ter um parecer conjunto ou não, sou informado que a Comissão de Negócios Estrangeiros não aceitou essa possibilidade. Pela nossa parte, o PSD, nós tivemos a nossa contribuição, e esta comissão não ficará sem parecer, obviamente. Mas não deixo de registar que era mais importante que tivéssemos uma posição conjunta do Parlamento Português que representasse as duas comissões. Não sei até que ponto o Presidente do Parlamento, o Sr. Presidente, não quererá ter aqui uma intervenção nesta matéria, mas, pelo menos, tendo esta posição unilateral da Comissão de Negócios Estrangeiros, espero que não esteja aqui a abrir um conflito interno institucional entre estas duas comissões. Não era o primeiro, com certeza que não será o último, mas parece-nos avisado que haja aqui algum diálogo nesta matéria e até a intervenção do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vou deixar escapar a oportunidade de dizer que vamos reiterar, junto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, a vontade e a competência que nos assiste no sentido de ser elaborado um relatório conjunto. E vamos fazer isso imediatamente de seguida. Não estamos, obviamente, com a pressão mais ou menos de coação, invocando a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República. Temos a percepção de que o Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros terá interesse também em que esta questão seja debatida e seja objeto de um relatório conjunto. E, se me permitem, eu até sugeria, à semelhança da experiência passada noutros parlamentos, que não fosse pior nós designarmos um relator permanente para estas questões da política externa e de segurança comum, que poderia facilitar a elaboração de pareceres que, por dever de ofício, incumbissem às duas comissões. Por isso, é nesse sentido que vamos reiterar, junto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, esta nossa vontade e este nosso propósito, do qual não abdicaremos, obviamente, mas faremos as coisas com maior e melhor subtileza diplomáticas. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, de facto, do ponto de vista institucional, a relação da União Europeia com o Parlamento Português é feita através da Comissão de Assuntos Europeus. Em tese, nós não temos que, se não conseguimos um acordo para ter um relatório conjunto com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, podemos sempre, como fazemos com outra comissão deste Parlamento, incorporar como anexo, incorporar o nosso parecer, que será o parecer que é entregue à União Europeia, o parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, será sempre uma peça lateral do parecer desta Comissão, que é quem cabe ao orçamento institucional. Como lembrava o Sr. Deputado Costa Neves e bem, a Presidente, alta representante para a Política Externa da União, é hoje Vice-Presidente da Comissão Europeia. E, portanto, é a principal Vice-Presidente. Desse ponto de vista, fica claro que cabe a esta Comissão relacionar-se com a União Europeia. Nós até podemos pedir um parecer à Comissão de Defesa deste Parlamento, que estará em pé de igualdade com a Comissão de Negócios Estrangeiros, uma matéria de segurança e política externa. E, portanto, acho que a estratégia, se tivermos uma estratégia unida nesta matéria, parece-nos importante que a Comissão se imponha e que tome a iniciativa de apresentar um relatório que tenha em conta o relatório dos negócios estrangeiros bem mencionado, como acontece no escrutínio, quando temos um escrutínio feito com a Comissão de Economia ou com a Comissão de Educação, incorporamos sempre esse parecer com total naturalidade. Se não houver acordo para o fazer em conjunto, penso que o procedimento poderá ser este. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por dar uma proposta alternativa, por apresentar uma proposta alternativa. Tem a palavra o Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, alguém disse que o tempo é para compromissos. Eu julgo mesmo que a Sra. Presidente deve fazer aquilo que acabou de sublinhar, enfatizando junto das duas comissões, quer da Defesa, quer dos Negócios Estrangeiros, que nós temos esse relacionamento institucional e que será o parecer desta comissão a vincular o Parlamento português, sendo que estamos completamente abertos a um relatório conjunto que possa enfatizar e elevar, digamos assim, o potencial de importância do relatório português junto das instituições da União Europeia nesta matéria. De facto, é um tema que nos deve merecer alguma reflexão, porque é uma política com quase 15 anos, de facto, houve alteração de tratados, houve já até mesmo um projeto de Constituição Europeia que ia mais longe nesta matéria e que houve um recuo no Tratado de Lisboa. Há um conjunto de matérias que se põem hoje em cima da mesa, por exemplo, no orçamento comunitário, relativamente ao crescimento ou não crescimento das verbas para as questões securitárias, nomeadamente da defesa e da segurança, e, portanto, nós podemos mesmo fazer com grande profundidade, um debate, até conjunto, se assim for entendido, com essas duas comissões, se essas duas comissões tiverem interesse nisso, que nós temos, penso eu. E depois, a partir daí, a própria comissão pode fazer aquilo que o Sr. Deputado Duarte Marques acabou de dizer muito bem, que é assumir o seu relatório, não escondendo nenhuma divergência de nenhuma comissão, nenhuma outra posição, acabar por anexar os relatórios como é feito em todas as outras matérias. Os timings é que me parecem um pouco curtos. Eu dependi das palavras da Sra. Presidente que nós temos aqui muito pouco tempo e estamos numa fase final de trabalhos parlamentares e, portanto, sem ainda termos acesso ao documento. E, portanto, não sei bem como é que isso se faz. Como é que, não tendo acesso ao documento, se pode fazer um debate sobre estratégia global da União Europeia em matéria de política externa e segurança em 15 dias. Quer dizer, isto aqui é que me parece um pouco ainda mais, que dificulta mais, não tanto a posição da Comissão de Negócios Estrangeiros, mas sobretudo termos matéria para podermos trabalhar de quais são as linhas estratégicas desta mudança de política e para onde é que ela vai e como é que nos situamos politicamente, penso que com uma posição comum dentro aqui da Comissão, não tenho dúvida, mas, ou mais larga possível, mas que precisamos de facto de ter conhecimento, porque sem o conhecimento é que não se pode refletir. E de facto vamos entrar a partir da semana que vem num tempo em que não vamos ter reuniões, aparentemente, das comissões, na véspera de Natal, na véspera de passagem de ano. Espero.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos a indicação que hoje será enviado para a nossa representante permanente em Bruxelas o documento e imediatamente será reencaminhado para todos os senhores deputados. Mais do que isto não podemos fazer.
Só, então, eu julgaria que para a semana devíamos ter uma primeira abordagem em termos de ordem de trabalho sobre isto. Metodologia e análise daquilo que
é. De qualquer maneira, será enviado no seguimento desta reunião uma nova sensibilização para as comissões envolvidas. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, nós tínhamos uma proposta para lhe fazer, mas vou antecipá-la já para este contexto que estamos aqui a falar, que era o facto de termos sempre nesta comissão dois relatores permanentes, um de cada lado da barrica da bancada, para dossiês verdadeiramente importantes. Por exemplo, o semestre europeu, ter um deputado da direita ou da esquerda, ou um do centro-direita ou do centro-esquerda, vocês percebem, para estas matérias. Neste caso, em concreto, acho que era útil, adiantando já algum serviço, que houvesse um relator de cada setor ideológico e político para fazer este relatório, até para não perdermos muito mais tempo. Se acordarem a metodologia, isso ficava já previamente combinado com a senhora Presidente, os partidos indicariam quem tinham disponível para isso e assim se faríamos, como fazemos com o método de ontem, muitas coisas, podíamos fazer aqui também. Mas da nossa parte, acho que era a forma mais rápida de resolver isto, até porque se o prazo é o início de janeiro, não vejo outra forma de o conseguir fazer a tempo.
A Presidência aplaude essa proposta. Agora é uma questão dos senhores indicarem quem são os relatores permanentes, quer do PSD, quer, presumo, do PS, com os partidos que apoiam a atividade parlamentar e o Governo. Presumo. Pronto. Muito bem. Então, sendo assim, na próxima reunião, pedia que me apresentassem os nomes dos relatores para esta matéria. Ou ainda hoje. Não havendo mais intervenções neste ponto, passamos ao ponto 8º, nomeação de deputado autor de parecer no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. É a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, estratégia de alargamento da União Europeia. O deputado autor de parecer cabe ao PSD e a iniciativa foi selecionada.
Rubina Brardo.
Muito bem.
Rubina. Sra. Deputada Rubina Brardo.
Muito bem. Sra. Deputada, parabéns. Bom trabalho. Entretanto, último ponto, outros assuntos. Eu, por hoje, não tenho outros assuntos para vos bombardear. Já bombardeei muito com informações. Já estamos à hora do almoço. Desejo a todos um bom apetite e um resto de boa semana. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada.